A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais um programa UFPA Debate, hoje sobre criança e uso da internet. Em um mundo conectado, as crianças têm usado a internet mais cedo em busca de entretenimento. Antes mesmo de aprender a ler e a escrever, elas já sabem utilizar smartphones e tablets. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças com menos de 2 anos não tenham contato com nenhum tipo de tela. Somente a partir dessa idade a televisão pode ser liberada 1 hora por dia. Dispositivos como smartphones ou tablets somente a partir dos 8 anos e com supervisão de um adulto. Mas em uma cultura globalizada, onde o acesso à internet já é uma realidade, esse limite de idade não é respeitado e as crianças usam a internet cada vez mais cedo. Dados da ESET, empresa do ramo tecnológico, apontam que 83% das crianças de 0 a 12 anos acessam a internet por meio de um smartphone ou tablet, seja ele próprio ou emprestado dos pais. E para discutir e entendermos um pouco melhor essa realidade, convidamos para debater sobre as questões que envolvem as crianças e o uso da internet, Sônia Regina Teixeira. Ela é doutora em psicologia, é professora associada da Universidade Federal do Pará, atua nos cursos de pedagogia e educação física e no programa de pós-graduação em educação, o PPGED, aqui da UFPA. Atualmente, a professora Sônia coordena o grupo de estudos e pesquisas em teoria histórico-cultural e educação, desenvolve o projeto de pesquisa Formação de Professores da Educação Básica, uma teoria para orientar as práticas. Ela também tem experiência nas áreas de pesquisa em educação e psicologia e atua principalmente com os temas teoria histórico-cultural, psicologia da educação, formação de professores e trabalho docente na educação infantil, ensino fundamental e educação especial, brinquedos e brincadeiras, atividades criadoras da infância e infância e educação na Amazônia. Professora Sônia, muito obrigada. Bem-vinda à Rádio Web UFPA. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente.
Obrigada também, obrigada pelo convite.
Para discutir também o tema crianças e uso da internet conosco, hoje aqui no UFPA Debate, a gente recebe Celita Paz, graduada em pedagogia, tem mestrado e doutorado em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atualmente é professora associada da Universidade Federal do Pará, no ICED, o Instituto de Educação aqui da UFPA, e também no programa de pós-graduação em currículo e gestão da escola básica. Coordena o grupo de estudos e pesquisa sobre infâncias e educação, tem experiência nas áreas de educação, com ênfase em educação infantil, atua principalmente com os temas infância e educação infantil, história da infância, currículo e práticas pedagógicas na educação infantil, artes visuais na educação infantil e literatura infantil. Professora Celita, muito bem-vinda também à Rádio Web. Obrigada pela sua participação.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre esse tema tão importante, né, que é discutir a relação criança e internet hoje, como é que vocês, como educadoras, né, observam hoje essa questão, já que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tem uma série de recomendações aí para o uso da internet pelas crianças, né? Tem limite de idade e tudo, e a gente vê hoje que essas questões não são muito respeitadas, que é difícil também para os pais impor esses limites e tudo mais. E aí vocês, como educadoras, como é que vocês observam essa realidade hoje? Professora Sônia?
Elissandra, também é um prazer estar aqui hoje, né, para discutir esse tema de extrema importância, super atual. Bom, como eu vejo, eu tento entender a realidade a partir de uma teoria que eu estudo, da psicologia, que é a teoria histórico-cultural, que é uma teoria que nos ajuda a pensar a realidade e, apesar de ter sido elaborada no início do século passado, ela apresenta um sistema teórico-conceitual que nos ajuda muito a entender a realidade atual. E 2 pontos são importantes. O processo de formação humana é histórico e é cultural. Então, a internet, o computador, na verdade, ele faz parte da atual realidade. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. E as crianças, elas estão no processo de formação humana, que nós nos tornamos humanos, nos constituímos como humanos. Então, a internet é um instrumento importante hoje de formação humana. Nós temos hoje um outro tipo de humano, Eu e a Celita somos contemporâneas, nós tivemos uma infância. Nossos filhos, as crianças, outros, hoje têm outra infância. E essa infância é mediada também pelo uso das tecnologias. Então, eu vejo que nós adultos, os professores, os pais, a sociedade, de um modo geral, precisa pensar formas de como trabalhar com a criança, como dialogar com elas o uso da tecnologia. A tecnologia está aí, a internet está aí, os tablets, os computadores, os celulares, e vai estar. Essa é a realidade. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, eu vejo muito o papel dos adultos nesse processo. Os professores, os pais, contribuindo e educando as crianças para esse uso. Então, uma criança antes de 2 anos não é recomendável? Ok. Então, os pais, os professores, nos casos os pais, a maioria dessas crianças ainda não está em creche, precisam educar e acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Então, eu vejo muito isso, o adulto dando a mão para a criança nesse processo.
Acompanhando mesmo, né, de
acompanhando,
perto. Professora Celita.
A gente pode observar, nesses 2 últimos, né, século, atual século e século passado, que há uma demanda de superestimulação da criança ou negligenciamento dessa criança. E, no caso, as tecnologias, elas vêm ao encontro daquilo que a gente entende como superestimulação. Como é que a gente pode fazer essa leitura? Primeira questão, ao lado, são polos opostos, o negligenciamento, ele vem no sentido de você não ter tempo para essas crianças.
Uhum. Isso.
E o que é colocado nesse mundo contemporâneo em relação a essa superestimulação? É no sentido, o que é que substitui as relações que se estabelecem nas famílias, no convívio social com outras crianças, com outras pessoas? Então, a gente vê que é uma realidade que está aí, como a professora Sônia colocou, e as crianças são colocadas de uma forma precoce no contato com essas tecnologias. Isso é observado com crianças ainda assim, muito bebês, por exemplo, né? Onde você vê os pais baixando vídeos em diversos momentos, momentos que eles poderiam, por exemplo, estar brincando, conversando, dando oportunidade para que as crianças adquiram desafios e conquistas com outras crianças ou na própria família. E a criança, ela é colocada num posicionamento que eu diria, não diria que é parado, né, porque a criança tem vida, mas no sentido que ela está ali colocada de uma forma muito passiva.
Para receber, né?
Então, isso é muito sério. Mas, por outro lado, a gente tem que também fazer uma avaliação mais cuidadosa, porque as tecnologias estão aí. Do mesmo modo que elas trazem problemas, mas elas trazem outros benefícios. Se a gente for pensar em relação ao cuidado e outras faixas etárias, e como trabalhar essa inserção da internet na vida dessas crianças.
É importante o que vocês estão falando, essa questão de que é muito difícil evitar que as crianças tenham contato com as tecnologias e com a internet que está aí, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de você saber dar limite e acompanhar o que essa criança está vendo na internet. Psicologicamente, educacionalmente, quais são os riscos, né? Um alerta, assim, para os pais, de deixar os seus filhos na internet, no mundo, sem esse acompanhamento, que muitas vezes acontece, porque, como a professora Celita falou, os pais, às vezes, eles delegam a sua função, a sua missão de pai, por conta do trabalho, da correria do dia a dia, aí a criança fica ali no celular, no tablet, a criança tá quietinha ali, tá dentro de casa, tá paradinha, tá tudo bem, né? Enquanto que ela tá ali num mundo, muitas vezes, altamente perigoso, né? Quais são as consequências disso? Como é que vocês avaliam essa questão?
Eu acho que tem vários aspectos aí que envolve, né? Eu diria que é uma vigilância, tem que ser uma vigilância constante dos pais. Primeira coisa é que essa criança, o local onde ela fica, né, onde ela tem acesso, tem que ser um local onde os pais também possam ter essa visibilidade. Existem vários instrumentos que podem estar, de algum modo, filtrando o que a criança está acessando. Esse é um outro aspecto que eu acho importante. E, de algum modo, estar junto em alguns momentos quando essa criança está acessando a internet. Porque a possibilidade gradativa dos pais estarem acompanhando e dialogando, de algum modo contribuindo, de alguma forma sugerindo, enfim, dando um suporte para a criança, ela, de algum modo, ela não se colocar de uma forma isolada, sozinha na busca, né? E, enfim, na navegação de alguns sites que são inadequados. Então, eu acho que tem vários aspectos, a visibilidade, os instrumentos, os filtros, né, que é possível que você coloque, né, que você faça a instalação, e ter esse diálogo. Não pode ser, eu diria que um espaço de busca, que as crianças fiquem o tempo todo, uma busca solitária. Então, eu acho que essa é uma preocupação. Agora, tem outros aspectos também que, de algum modo, vem apontando, né? A Organização Mundial da Saúde já apontou vários aspectos que realmente vem interferindo. Por exemplo, o tempo que essa criança fica. A Organização Mundial da Saúde, ela indica, no máximo, dependendo da faixa etária, só uma hora. E a partir de outras faixas etárias, duas até três, no máximo. Isso já na adolescência. Isso vem interferindo também o quê? No isolamento da criança. A falta de autonomia dessa criança em relação a outras coisas que ela poderia estar adquirindo nas relações sociais que ela deixa de lado quando ela fica isolada. A diminuição e a dificuldade em relação ao sono, né? Porque a internet, né? Todas essas tecnologias, de algum modo, elas impulsionam uma atenção e com isso a criança, com o tempo, ela começa a ter dificuldade de relaxar e de dar conta, eu diria que dessa vida mais leve, né? Em relação ao sono, relaxamento, pensamentos mais fluidos, né? Então isso aí é complicado.
Complementa, professora.
Sim, eu vejo assim, né? Como eu falei, esse referencial que eu utilizo para olhar a realidade nos mostra que nós nos constituímos nas relações sociais. Então, hoje nós vivemos relações sociais muito peculiares, né? Se a gente for pensar historicamente, na Idade Média, as crianças e os adultos estavam todos juntos, né? Com a modernidade, houve o que a gente chama da invenção da infância, né? Então, a infância, a ciência, a filosofia mostra que ela é necessária para o desenvolvimento da criança. Não existe uma infância, existem as infâncias históricas, as infâncias culturais. Então, o que nós temos hoje, de novo, as crianças e os adultos, tudo junto, porque a internet, ela possibilita isso, que a criança tenha acesso ao mundo do adulto, aos conteúdos adultos, né? Novamente, ela volta a conviver e a participar de elementos do mundo adulto que essa criança ainda não estaria preparada para participar. Então, isso daí é muito sério e é preocupante. Então, é nesse sentido também que a gente deve pensar de como vai possibilitar, isso que a professora Celita falou, o acompanhamento dessa relação da criança com a internet. Como é que vai ser feito isso? E aí a tua pergunta, quais são as consequências disso, né? A Cidita colocou muito bem, os estudos hoje já estão mostrando as consequências para o desenvolvimento da criança, então não vou comentar os que a Cidita já colocou, só lembrar que é o isolamento da criança, que é essa questão de problemas de sono e vigília, interferência na vida escolar da criança, né? Esses que a professora Celita já colocou. Eu queria colocar um outro ponto que eu acho que também que os estudos têm demonstrado, que é essa questão da criança, e não só a internet, como até o acesso muito precoce à escola também, que é hoje a própria sociedade defende e tudo, é que esse tempo da infância que a criança precisa ter, de conviver com outras crianças, de brincar, ele muitas vezes é diminuído por conta da criança ficar muito sozinha no computador, no tablet ou no celular. Então, isso dificulta muitas vezes, e como bem a Cidita colocou, os pais às vezes gostam disso, os adultos, porque eles ficam mais soltos, têm mais tempo para fazer as coisas deles, uma vez que as crianças estão no computador, estão no tablet, estão na internet, inclusive eles dão para as crianças. Você vê no restaurante, muitas
quando
vezes...
Quando a criança começa a chorar, fazer tolice.
Dá o celular para a criança, né?
Então, coloca a gente, logo um vídeo, né?
Coloca um vídeo, a galinha pintadinha para a criança assistir, em vez de estimular esse contato com outras crianças, com as pessoas. A infância é o momento em que a criança precisa fazer, eu digo, uma poupança de infância. É se constituir como humano, é desenvolver a imaginação, desenvolver o poder de criação, coisas que ela só vai ter esse momento. Então, a internet, assim como o acesso muito precoce à vida escolar, compromissos muito cedo, tiram da criança essa possibilidade da brincadeira, da interação, da ludicidade com outras crianças. Não que a internet também não tenha, porque, por outro lado, também tem um pouco isso, mas tem essa coisa de perder essa possibilidade de uma interação
o contato
humana
pessoal,
mesmo,
né?
Pessoal, com outras crianças.
E
né?
A gente pode perceber isso, eu também como mãe de adolescente e colegas de várias outras mães de adolescente da mesma idade da minha filha, o que, que a gente percebe muito é isso que vocês estão falando, né? Essa questão do isolamento e quando a gente dá por si, a criança está com uma crise de ansiedade,
isso,
né? Não consegue, não consegue estudar.
Demonstrado isso, né? Um nível de ansiedade até na infância devido ao uso de internet. Tem estudos que já têm demonstrado essa questão de uso de medicação, tem aumentado com as crianças.
Cada vez mais cedo.
Ninguém,
né,
pode dizer se é só por conta disso, né? Só por conta do uso das tecnologias e tudo. Mas as tecnologias, elas levam a isso. O uso, inclusive, de rede social por criança, muito precocemente.
são riscos que, de algum modo, às vezes podem interferir seriamente, não só no desenvolvimento, mas na sua própria vida pessoal dessa criança, desse adolescente, e que, em muitos casos, né, como a mídia vem anunciando, coisas muito sérias, e que às vezes as crianças não conseguem nem verbalizar situações complexas, né, que elas vêm vivenciando e que não sabem como se desvencilhar, não sabem como resolver em função dessas redes sociais, né, enfim, inadequadas para elas. Né?
A gente já viu casos, né, de programas, de jogos que acabam levando ao suicídio, né? E aí os pais têm que realmente estar muito atentos. Eu acho que essas coisas acabam alertando os pais, né? E também tem uma questão que eu queria abordar com vocês sobre a questão, a gente vive num mundo globalizado, que a gente sabe que quem manda é o capitalismo, né? Num sistema capitalista. E aí a gente vê, além da questão do acesso, a gente vê as crianças cada vez mais querendo aparecer também, né? Querendo fazer blog ou querendo fazer vídeo nas redes sociais que possibilitam isso. E aí a gente vê os próprios pais também estimulando isso e as crianças cada vez mais cedo. E às vezes elas mesmas pedem para os pais, né, para fazer esses vídeos. E aí vocês também trabalham com psicologia. Como é que isso pode afetar essa criança na adolescência, na fase adulta? Essa questão também da visibilidade, né? Que está todo mundo hoje correndo para a internet porque é um canal mais livre, todo mundo pode produzir conteúdo e jogar ali, fazer um vídeo, fazer o que quiser e colocar ali na internet, e as crianças também, cada vez mais cedo, querendo, né, participar desse processo.
Eu acho que eu torno uma questão inicial, essa superestimulação, ela tem que ser vista com muito cuidado, em relação porque principalmente é uma faixa etária ainda em desenvolvimento, onde a criança ela não só está em desenvolvimento na parte motora, mas ela está em desenvolvimento, esse desenvolvimento integral dela, psicológico, emocional. E essa superestimulação, de algum modo, ela pode trazer algumas pressões. Então, eu acho assim, que tem que ser visto com cuidado e os pais devem apontar outras possibilidades que não sejam apenas essas possibilidades da visibilidade na mídia em relação à criança. Então eu vejo assim que todo cuidado ele é necessário, principalmente a gente tem que sempre estar olhando qual é essa faixa etária. E mesmo as crianças que já têm uma idade mais avançada, de 9, de 10, 11 anos, que a gente vê com muita frequência esses vídeos que são produzidos, né, no ambiente familiar, também devem ser vistos com muito cuidado. Porque esse processo de superestimulação, de algum modo, ele pode acarretar questões que a gente vê que a professora Sônia já apontou, né? Crianças com problemas de ansiedade, crianças com outros tipos de problemas que, de algum modo, podem desencadear coisas mais sérias. Então, a gente tem que realmente ver isso com cuidado.
A senhora quer complementar, professora Sônia?
Na verdade, o que está em processo, aquilo que a Celita colocou, é a formação humana, é o desenvolvimento da personalidade e da consciência do ser humano, que isso começa desde que nasce, né? A infância é um momento super importante de formação da personalidade, da consciência da criança. Então, como é que isso se dá diante da atual realidade que nós vivemos, diante das mídias, das tecnologias, da internet? Né? Isso afeta muito, isso afeta a qualidade da formação dessa personalidade, dessa consciência. Então, por isso, mais uma vez, eu penso que quem precisa ser educado são os adultos. A educação precisa ser dos adultos para que os adultos eduquem melhor as crianças no uso disso. Mas o que nós vimos é os adultos querendo ser assim, querendo se exibir, uma cultura do exibicionismo, como a Celita colocou, da superestimulação, do exibicionismo.
Do consumismo.
Você vê do consumismo, os próprios pais não respeitam seus próprios filhos. Pais colocando criança no Facebook, publicando foto de seus filhos de todas as maneiras. Então, as crianças veem o exemplo disso. E as crianças querem, então, desde muito pequena, também ser vistas. Porque para elas não basta a vida como ela é. Ela quer essa vida
virtual,
da rede social. Se a pessoa tiver, por exemplo, nós aqui estivermos agora tomando um café, a gente está tomando café, mas se a gente colocar numa rede social, todo mundo está sabendo que a gente está tomando. Então, os adultos, as crianças veem seus pais, a gente vê os adultos. Então, eu mais uma vez, eu insisto que eu penso que precisa educar mais os pais. Isso precisa ser discutido na sociedade, de um modo geral, na escola. Precisa educar os pais para essa educação com as crianças. E a educação do exemplo também. Que eles veem muito isso. Então, essa questão do consumismo, essa questão de tornar adulto muito antes
precoce.
Do tempo, precoce, né? Você vê comportamentos um exemplo aqui, acho que vocês acompanharam, de uma criança que está envolvida, não sei se foi comprovado, na morte de uma criança no parque lá em São Paulo, um menino, uma criança com comportamento de um adulto. Então, a gente vê muitas crianças com posicionamento, com comportamento de adultos, e muitos pais elogiando, né? E isso daí tem uma consequência para o desenvolvimento das crianças. Então, eu vejo assim, eu acho que é um diálogo que a sociedade precisa ter, precisa pensar e educar. Porque o que é colocado hoje é o exibicionismo. É cada um querendo ter seu minuto de fama. E as crianças também querem ser youtuber, gravar vídeo, né? E está na internet. Então, eu vejo isso. Eu penso que é educação.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje estamos discutindo o tema crianças e uso da internet. Conversando sobre esse tema conosco aqui no estúdio estão as professoras Sônia Regina Teixeira e Celita Paz. Elas têm experiência com pedagogia e psicologia e trabalham com vários projetos de educação e infância. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já com muito mais informação para você.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje aborda o tema crianças e uso da internet. No programa de hoje estamos recebendo as professoras Sônia Regina Teixeira, ela é doutora em psicologia, professora associada da Universidade Federal do Pará, atua nos cursos de pedagogia e educação física e no programa de pós-graduação em educação PPGEDIC da UFPA. A professora Sônia também coordena o grupo de estudos e pesquisas em teoria histórico-cultural e educação, desenvolve o projeto de pesquisa Formação de Professores da Educação Básica, uma teoria para orientar as práticas, tem experiências em pesquisa nas áreas de educação e psicologia e atua principalmente com os temas teoria histórico-cultural, psicologia da educação, formação de professores e trabalho docente na educação infantil, ensino fundamental e educação especial, brinquedos e brincadeiras, atividades criadoras na infância e infância e educação na Amazônia. Conosco aqui no estúdio também está Celita Paz, ela possui graduação em pedagogia, mestrado e doutorado em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Educação, aqui da UFPA, e do Programa de Pós-Graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica. Também coordena o grupo de estudos e pesquisa sobre infâncias e educação, tem experiência nas áreas de educação com ênfase em educação infantil e atua principalmente com pesquisas sobre os temas infância e educação infantil, história da infância, currículo e práticas pedagógicas na educação infantil, artes visuais na educação infantil e literatura infantil. E antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo com as nossas convidadas sobre criança e uso da internet, né? A gente vai ampliar um pouquinho essa discussão ouvindo agora uma reportagem da nossa bolsista e produtora do UFPA Debate, a Glenda Duarte. Ela ouviu uma mãe sobre os desafios de acompanhar os filhos na internet e também conversou com a pesquisadora Danuta Leão, que tem estudos nas áreas de consumo, infância, marketing e comunicação. Vamos ouvir a reportagem da Glenda Duarte.
Flávia Pereira é universitária, mãe da Maria de 10 anos e do Miguel de 7. Ela conta que a relação dos filhos com a internet começou muito cedo. E essa realidade, como a tantas outras famílias, também já causou transtornos para a Flávia.
Faz uns 2 anos que eu estou estudando, então eu fico um período muito longo longe deles. E acredito que isso tenha causado um certo prejuízo para mim, né, como mãe, porque a minha filha de 10 anos veio a ter contato com os conteúdos inapropriados para a idade dela, que aparentemente são imagens fofinhas no YouTube, personagens fofinhos, só que na verdade eram áudios que de fato não era para crianças, né? Era sim para um público mais adulto, só que era uma forma de mascarar o conteúdo para que ele não fosse bloqueado, tirado de alguma forma do ar.
Além de conteúdos inadequados, o uso da internet sem o acompanhamento dos pais pode expor as crianças aos crimes de pedofilia, bullying e tantos outros tipos de violência. É o que afirma a professora Danuta Leão, que realiza pesquisas sobre comunicação, consumo, infância e marketing. Para Danuta, o capitalismo também se aproveita da ingenuidade das crianças para estimular o consumo no ambiente digital.
Essa criança, hoje, ela tem um acesso ao entretenimento, à publicidade pelo digital. Então, as empresas, elas veem ali uma questão estratégica, né? para vender mais. Então aí a gente tem o nascimento desses digitais influencers, que vem dessa lógica do consumo, em que eles apresentam novos brinquedos, novos produtos e serviços para o seu público. Então é uma outra linguagem.
A inserção da criança no ambiente digital pode ser um processo inevitável no mundo globalizado, mas a questão da segurança deve ser prioridade para os pais e responsáveis. É o que pensa Flávia Pereira, mãe da Maria e do Miguel, que apresentamos no início dessa reportagem.
Apesar disso tudo, eu acredito que é uma ferramenta muito boa para questões de pesquisa. Eles gostam muito de ver desenhos, então acredito que serviu de alerta para mim como mãe, reforçar na minha cabeça que eu preciso sim ter mais cuidado, que eu preciso sim estar de olho o tempo todo, não deixar livre na mão de nenhum dos dois.
O relato de Flávia também é um alerta para todos os pais com crianças que acessam a internet. Eu sou Glenda Duarte para o FPA Debate.
Depois aí da reportagem da Glenda Duarte, nossa produtora, bolsista aqui da Rádio Web UFPA e produtora do UFPA Debate, que conversou aí com uma mãe, que ouviu aí o depoimento de uma mãe sobre os desafios de acompanhar os filhos na internet, e também a pesquisadora Danuta Leão, que tem estudos nas áreas de consumo, infância, marketing e comunicação. A gente vai voltar agora aqui para o nosso bate-papo aqui no estúdio com as professoras Sônia Teixeira e Celita Paz. Professoras, no primeiro bloco a gente ressaltou muito a questão que os adultos precisam se educar para educar as crianças. Tem interatividade, claro, na internet, mas da interação física, né, do contato, da brincadeira com outras crianças, e vocês pesquisam essa questão também das brincadeiras, né, da importância, que hoje em dia a gente vê brincadeiras que estão cada vez mais se perdendo, por conta justamente desse mundo tecnológico. As crianças hoje não brincam mais na rua também por conta da violência, né, e aí as crianças hoje não pulam mais corda, não tem aquelas brincadeiras comuns de antigamente, né, que era aquelas brincadeiras coletivas. E até na escola também essas brincadeiras são substituídas pelos celulares. E aí, como é que vocês pesquisam isso? Vocês veem assim uma possibilidade de, já que essa falta de interação social, física, é tão prejudicial muitas vezes, como é que a gente pode trabalhar essa questão? Os pais também podem trabalhar essa questão de não só oferecer o celular, a tecnologia para os filhos nesse processo educacional, né? E sim oferecer outras formas de interação para os filhos. Como é que vocês percebem isso? Há uma possibilidade da gente, nesse mundo tecnológico globalizado, cada vez mais a tecnologia se inserindo, a gente ainda ter esse tipo de brincadeira que a gente tinha antigamente?
Eu acho que existem algumas brechas, né? Primeiro, a gente precisa avaliar, pensando nesses pais, assim, que tempo eles têm para essas crianças. Pensando nesse tempo, a gente tem que estar refletindo que esse tempo, de fato, seja um tempo presente de troca, de diálogo e de presença lúdica. Porque a gente pode observar que, de um modo geral, como já foi comentado aqui, que essa presença lúdica, ela vem sendo substituída por essas tecnologias. E quando a gente fala dessa presença lúdica, essa brincadeira de estar o contato mais próximo, de ter proposições no ambiente familiar, de trazer proposições, inclusive, de saídas e atividades com os colegas, com os familiares, primos e primas, enfim, pessoas próximas. Então, os pais, eles, de algum modo, eles têm que estar puxando esse fio, que esse fio que eu digo é que é um fio que se constitui numa ponte, que são possibilidades de fugir, não sei se exatamente fugir, mas trazer outras opções para que essas crianças vivenciem, que também existem formas de se divertir, de ter prazer, de estar bem, que não necessariamente o único caminho, a única possibilidade são as tecnologias. E por incrível que pareça, a gente enfatiza o tempo todo que as tecnologias estão tomando contas, né, tempo e dos espaços, mas as crianças, quando elas são apresentadas a elas essas possibilidades, outras possibilidades de ludicidade, da brincadeira, enfim, com as diversas pessoas, elas acabam se envolvendo e gostando. Então, a gente tem inúmeros espaços, não só o espaço familiar, que nem sempre esse espaço familiar ele é propício, né? Pensando nas diferentes classes sociais, eu diria de espaço mesmo, né? Espaço físico, mas assim, as praças estão aí, outros espaços públicos que a criança e suas famílias podem estar explorando. Esse é um caminho também.
professora Sônia?
Nós não podemos deixar de mencionar, até como você colocou, é o valor da internet, o valor da tecnologia como importantes instrumentos culturais, né? Físicos e simbólicos. Por exemplo, na nossa infância, na minha infância, a gente não tinha essa presença. E a gente sabe que isso é importante, é fundamental para o processo de formação da criança. Esse acesso, essa possibilidade de informações, de conhecimentos e até de comunicação. Então, isso é salutar, isso precisa ser ressaltado, né? O que a gente questiona é o excesso desse uso. E a criança também ter acesso a isso isolada, sem ter esse diálogo, esse acompanhamento dos adultos. Mas de jeito nenhum que a internet ou as tecnologias substituem as atividades que os estudiosos da infância têm mostrado. Dentre elas, a brincadeira, que é a principal atividade da infância. Por quê? Porque na brincadeira, a criança tem possibilidade de interagir com o mundo de uma forma muito mais rica. Quando a criança brinca, ela precisa pensar, elaborar a brincadeira. Então, isso é um primeiro momento. Depois, ela vai produzir, ela vai fazer o brinquedo, ela vai criar a brincadeira e só depois ela vai brincar. Então, nós temos pelo menos três momentos, e esses três momentos são fundamentais para o desenvolvimento da personalidade, da consciência da criança. Que é o momento de pensar, de elaborar e só depois usufruir aquilo, só brincar na internet, nos computadores, ela vai ter isso já pronto. Então, é aquilo que a Celita falou, ela vai ser um pouco mais passiva, porque ela, quando ela cria até as coisas, é até bom quando ela cria, mas geralmente ela já vai só consumir aquilo ali, ela vai se valer daqueles conteúdos ali. Então, isso daí é preocupante, mas isso jamais substitui a brincadeira, porque como eu estou dizendo, a brincadeira tem esses momentos e geralmente a criança não faz isso sozinha, ela faz com outras crianças. Então, a criança precisa ter esse direito a essas atividades típicas da infância, como a brincadeira. Então, os pais, as pessoas, as escolas devem trabalhar para possibilitar esses momentos. Agora, não podemos ver até as tecnologias, a internet, como rival disso. Não é. Também, ela é constitutiva da criança. Só precisa, como tudo, ter esse momento de diálogo com a criança, educar a criança para o uso disso. Isso vai da infância até a idade adulta.
E as escolas têm um papel fundamental nessa questão, né, professoras? E como que os professores podem também participar um pouco mais dessa questão, né? Porque, como vocês falaram, a questão de educação dos adultos, para que os adultos consigam educar melhor suas crianças.
Na interação com esses.
Sim, e esses adultos não estão preparados, pelo que a gente percebe, né? Estão dando exemplos para as crianças que, infelizmente, é esse exemplo de consumismo, de exposição desnecessária muitas vezes, né? E como que a escola pode, os professores também podem fazer esse trabalho de orientação para os pais, né? E como que essas novas tecnologias também podem ser usadas no dia a dia na sala de aula para também mostrar para essas crianças que essas tecnologias, elas são importantes, que elas podem contribuir com o próprio aprendizado do ensino escolar formal também, não é? Como é que vocês, como pesquisadoras dessa área, também tentam avaliar ou veem essa questão?
Eu acho que tem um ponto aí é que ele é crucial. Primeiro, esse professor ele precisa ter minimamente formação, né, para estar sendo envolvido nesse processo pedagógico de instrumentalizar, de dialogar com a criança o uso, né, da internet. Então, não dá para imaginar que uma escola, que os professores não passem por um processo, porque uma boa parte desses adultos em formação ou já formados, eles têm um uso a partir daquilo que eles adquiriram ao longo da vida deles. E não necessariamente eles têm uma formação, eu diria que mais cuidadosa em relação no aspecto educativo e pedagógico. Então eles precisam ter uma formação. Como usar a internet, como usar essas tecnologias.
Não é simplesmente... Muitas escolas proíbem o uso do celular.
Eu acho que não é por aí. Então, eu acho que as tecnologias, como a professora Sônia já afirmou, elas têm aspectos positivos, isso tem aspectos que a gente pode estar, de algum modo, aproveitando e ressignificando esse uso. É um instrumento em potencial, onde dá uma amplitude de conhecimento das mais diversas áreas, das mais diversas culturas e contextos diversos. Então, essa possibilidade que as crianças têm de ter esse acesso, essa amplitude, isso aí é muito bom, isso é positivo. Mas a gente precisa, de algum modo, trazer formas e mecanismos que eu diria que são didáticos e pedagógicos, para que a criança possa ter esse acesso de uma forma mais rica.
Um
que realmente
ainda,
que,
né?
Que venha contribuir para o seu desenvolvimento, para a sua apropriação de outras culturas, né? Sua compreensão desse mundo, né? Esse mundo globalizado, enfim. Ela precisa ter um senso crítico mais aguçado. E esse mediador é o professor. Uma das pessoas seria o professor.
Um desafio ainda, professora Sônia,
né? Eu concordo com a Celita. A chave disso é a formação. A formação dos professores para que os professores tenham uma posição crítica diante da tecnologia, da internet, desse mundo que a gente vive hoje, dessa realidade hoje histórica e cultural que nós vivemos, e possam estabelecer, possam organizar situações de ensino-aprendizagem, organizar o meio educativo para as crianças, e que nós estamos debatendo criança no caso, que insira a tecnologia e não veja a tecnologia como um inimigo. Porque a escola, como diz o Peter McLaren, ainda está muito presa àqueles seus rituais. O ritual da escola, do professor falando e a criança escutando, fazendo lição e simplesmente sendo passiva ali. E ela não tem muito ainda aquela possibilidade de contribuir, de se manifestar, de dar opinião, de participar. Então a escola precisa mudar. E a tecnologia, certamente, ela não é uma inimiga. Ela pode ser uma aliada muito grande. Já tem redes e exemplos de estudos que mostram que quando a tecnologia ela está associada à educação, é positivo isso, é muito importante. E as crianças têm muito mais motivação para estudar. Então, ela, com certeza, eu vou falar o Vygotsky, que é um autor que eu estudo hoje, se vivo, ele seria um defensor do uso da tecnologia na escola e um defensor da internet, mas usada, como a Celita colocou, de uma forma crítica. A questão toda é essa, é como usar e saber lidar. Não é esconder, não é proibir o uso, mas é trabalhar com a criança o uso consciente disso. Dessas tecnologias e da internet.
A gente está chegando aqui no finalzinho do programa hoje, e aí tem uma pesquisa da Intel Security que diz que 48% dos filhos já esconderam dos pais parte de suas atividades no ambiente online, e que uma em cada quatro crianças demonstra o interesse em conhecer pessoalmente um amigo virtual, né? E aí a gente ressalta a importância dessa educação do uso das tecnologias, né? Porque você realmente precisa acompanhar o que o seu filho está fazendo na internet por conta de todos os perigos que a gente sabe que existem nesse mundo virtual. Por outro lado, a internet e essas tecnologias podem ser aliadas muito importantes também no processo educacional e principalmente se aliar também tecnologia, arte e cultura, não é, professoras?
Sim, sim.
Como é que vocês veem essa questão também dessa inserção das crianças em atividades, né, mais prazerosas, digamos, de uma dança, colocar numa aula de música, né? Isso pode ajudar a criança a perder um pouco também esse interesse só pela internet, né? Ler livros. A gente está chegando no finalzinho e eu queria que vocês deixassem a mensagem aí que vocês acham importante para esses pais que às vezes também estão aflitos, né? Porque eles estão querendo uma solução e não conseguem por conta de tudo que a gente já falou, né? Do dia a dia corrido, do trabalho, de tanta coisa e acabam não dando atenção àquilo que deveria ser mais precioso na vida dos pais, né, que são os filhos.
Eu acho que tem uma questão que a gente precisa pensar. Eu acho que os pais, enfim, as pessoas que convivem com a criança, elas precisam desacelerar. Há uma superestimulação, como eu já mencionei. Então a gente precisa desacelerar para fazer outras coisas para além de ter o acesso à internet. A internet ela tem um papel importantíssimo, como já foi bem debatido aqui, essa amplitude, essa possibilidade de conhecimento, de acesso, de diálogos, né? Os programas têm beneficiado a inclusão, inclusive, eu acho que é importante ressaltar aqui, pessoas com das mais diversas deficiências, mas a gente precisa desacelerar e ver outras possibilidades. Outras possibilidades que não se resumem a essas tecnologias que são necessárias, estão aí, mas outras possibilidades de contato humano. Porque é nesse contato humano que as crianças se desenvolvem, né? Nesse contato humano que possibilita que as crianças vivenciem aquilo que é tão peculiar, que é a brincadeira. Esse contato humano que ele é tão fundamental para estabelecer relações de afeto, de segurança, de diálogo, de escuta, de observação em relação a essas crianças. Então, eu deixo aqui um alerta. A gente precisa desacelerar para estar mais próximo e mais colada às crianças, né? Colada no sentido de, assim, te olhar de uma forma mais delicada, no sentido de ter um olhar mais sensível para com elas.
Professora Sônia.
É, e complementando o que a Celita falou, esse contato humano, já respondendo, Elissandra, por exemplo, ler uma história para a criança, ler um poema, dar essa atenção para a criança, mostrar esse outro mundo que muitas vezes não é mostrado para ela. E não mostrando esse mundo, ela fica só com o mundo que é mostrado para ela, que é o mundo da tecnologia. Mas existe um outro mundo, existe as artes, como você falou, a música, a dança, a poesia, o cinema. Que tal ver um filme com a criança e conversar com ela sobre isso? Que tal ler um livro de poesia com a criança? Fazer livros com a criança? Cantar com a criança, desenhar com a criança, designar, determinar momentos para esse contato humano, como a Celita está dizendo, de uma forma planejada, porque se a gente não planejar, fica nessa aceleração, nessa coisa de todo mundo fazendo suas pautas pessoais, individuais, e as crianças ficam se educando entre elas ou com as tecnologias. Então, precisa muito disso. O meu recado é justamente essa qualidade desse contato humano. Essa qualidade dessa relação. Nós precisamos mostrar para a criança esse outro mundo, que muitas vezes ela está escondido e que ela não tem essa possibilidade de conhecer um autor, por exemplo, um poeta, um músico, de ver um filme. Eu tenho dois filhos, hoje eles são rapazes, mas quando crianças, eles assistiram o filme Meu Pé de Laranja Lima, juntos. Isso foi muito importante para a amizade deles. Eles vendo o filme, eles até hoje são jovens já, mas eles colocam o filme e choram, e lembram da infância. Então, ver como é você assistir um filme com a criança, desenvolver isso, essa possibilidade que o cinema, que a música, que a dança, que a poesia, a literatura, de um modo geral, traz para a nossa formação humana. Então, eu vejo isso, assim, resumindo, e já o que a Celita colocou, essa qualidade desse contato humano.
Tá certo, professora Sônia Regina Teixeira, professora Celita Paz. Eu agradeço muito hoje a participação de vocês aqui na Rádio Web UFPA, no programa UFPA Debate, discutindo esse tema, criança e uso da internet. Um prazer recebê-las aqui e ter essa oportunidade de poder compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes e agradecer também ao tempo disponibilizado de vocês, né, para vir aqui divulgar conhecimento com a gente. Muito obrigada.
Obrigada também, foi um prazer.
Também agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer todo nosso, professora Sônia. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Debate de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Glenda Duarte. Gravação e montagem, João Nilo e Felipe Rocha. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da Rádio Web é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.